Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 142. Estou aqui hoje com Pedro Estraza.
Fala, rapaziada!
Pedro, estamos reunidos aqui para falar de Antebellum, ou o nome que foi dado em português, A Escolhida, que está disponível aí para compra e aluguel, né, nas plataformas digitais como Google Play, Microsoft Filmes, Look e Apple TV desde o dia 28 de outubro, certo?
Certo, é o terror da Janelle Monáe, né? Já diria
terror
os
da
fãs
Janelle
da internet.
Monáe, belo resumo. É isso aí. E também era, a gente vai falar que era mais um filme para estrear, né? Mas por conta de
Exato.
Pandemia global, isso não vai acontecer.
Era um filme com hype até, eu acho. Que era uma, assim, lembro que saiu o trailer, tinha umas pessoas animadas,
Verdade.
Assim. Teve todo um entusiasmo e aí veio a pandemia e agora sai direto para locação, né?
Muito bem. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, né? Temos mais de 20 programas lá para você conhecer, se entreter e se informar. É, lembrando sempre que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira no seu feed. Inclusive, na última terça-feira, né? Pedro Estraza comandou aí um Cinemático sobre a Mostra Internacional de São Paulo, certo, Pedro?
Podcast polêmico, tenso, cheio de sangue nos olhos aí sobre toda a situação de festivais de cinema no mundo e no Brasil, principalmente. E sobre relação com o circuito exibidor, teve dica de mostra, teve tudo aí. Galera arrasou pra caralho. E teve um MC aí que, sei lá, pode ser promissor, pode ser que não seja. Vamos ver o que acontece, né?
Mandem comentários aí no cinematico@b9.com.br pra dizer se
Olha
o Pedro
só.
Tá aprovado como apresentador.
Isso que eu chamo de conectar a pauta de maneira elegante, viu, Carlos Merigo?
Muito bem, então vamos lá, vamos falar de Antebellum.
There she is. Guess what? Daddy is going to get you dressed for school today.
We are descendants of the gods. This land was always ours. But we must never relent.
We're nowhere and everywhere.
What are we doing? What is the plan?
Eu botei na arte, né, que vai para as plataformas, né, para o nosso site. Antebellum, entre parênteses, A Escolhida, né? Porque eu acho que Antebellum é um nome mais
muito
conhecido
mais
e marcante,
é,
né?
Então.
A Escolhida é qualquer coisa.
Quantas As Escolhidas a gente já viu nesses últimos, sei lá, 10,
Isso.
20 anos
Exato.
Aí?
Exatamente. Mas vamos lá, Pedro, fala aí. Quem é que fez esse filme? Por que ele tá aqui? O que interessa?
Então, esse filme, ele é um desses projetos que... Eu não sei, a gente tá vivendo um momento muito maneiro do filme de horror em que a gente tá vendo questões de racismo sendo... tomando aí o mainstream, né, do cinema de horror. Eu acho que esse filme, ele é uma dessas partes aí que tá aproveitando ou se beneficiando dessa onda recente do gênero, né? É, vale dizer que é um projeto longa gestação, ele tá já em 10 anos de desenvolvimento, segundo os autores, e que tem uma direção de estreia aí. São dois diretores, o Jared Bush e o Christopher Renz, que são caras que da noite pro dia viraram pro cinema, porque eles trabalham desde 2016 fazendo curtas e documentários em curta-metragem, mas que até então, cara, eles são atuantes desde 2010, aí estão na faixa dos 30, 40 anos. E que vem do incrível mundo da publicidade. Aí tocam desde 2010 uma agência em Miami.
Isso explica muita coisa.
roubou minhas palavras exatamente aí, Carlos Merigo. É um projetinho aí que tem cara de publicitário, né? De cabo a rabo, né?
Total.
Mas vale dizer, né? Eles tocaram projetos com o Jay-Z, a fundação do casal Bill Gates aí, o Bill e Melinda Gates Foundation, né? E o Memorial do Martin Luther King, mas acho que eles são mais famosos por um PSA envolvendo celebridades aí negras, tratando de racismo, que saiu há uns 2-3 anos atrás,
né? O que é um PSA, Pedro? Pra quem não sabe.
Eu queria que você me explicasse, Carlos Menino, que eu tive dificuldade pra traduzir em português o que é o PSA, apesar de entender o que é o PSA.
É um anúncio de serviço público, né? Um anúncio social, uma publicidade social. Public Social Advertisement ou Announcement, sabe?
Então, faz sentido.
Campanhas sociais, campanhas de interesse público.
Beneficentes.
É, exato. É isso, pra isso que se fala PSA.
Esse comercial, pra quem não, pra quem deve lembrar aí de memória, assim, é um comercial que tem o Michael B. Jordan, tem o Sterling K. Brown, tem um monte de celebridades negras falando de situações de racismo que viveram, e tudo é filmado numa fotografia preta e branca, né? O P&B, para os amantes da sétima arte. Mas foi um curta que fez bastante sucesso ali nas redes sociais, ali foi muito forte, né? Eu acho que o tema dos direitos civis anda muito forte, né? Principalmente agora, depois da morte de George Floyd, todos os movimentos que a gente viu nos Estados Unidos aí do Black Lives Matter. Mas pegou muito fogo ali na época, esse curta, esse PSA, né?
O Against the Wall, né?
O legal é dizer que, apesar de eles estarem chegando agora, esse é o primeiro longa, o Antebellum tá há 10 anos em desenvolvimento, eles dizem. É um projeto que é inspirado num sonho do Gerard Bush, que uma vez sonhou que tinha ancestrais que foram dele, que eram escravos da plantação lá do sul. Na beira da cama dele, foi um sonho que ele teve, e aí os caras desenvolveram o projeto em torno disso.
É, né? Muita gente, quando viu o trailer, ficou até empolgada, porque parecia aí não uma adaptação, mas um filme bastante inspirado no livro clássico da Octavia Butler, né, que é o Kindred, que é o Laços de Sangue, que trabalha com esse lance de escravidão e viagem no tempo, então parecia algo nesse sentido. Mas o Gerard Bush aí já disse que é um sonho dele, que não tem nada a ver.
Talvez para evitar possíveis processos aí, talvez, direitos autorais.
Isso.
Não sei, mas o fato é que o projeto ele tá nessa longa gestação e ganhou um pouco de fogo a partir de 2 anos atrás, quando a Lionsgate comprou os direitos, fechou um acordo de produção com os caras e até já deu sinal verde pro próximo projeto deles, que é o Rapture, um filme sobre desaparecimentos em massa nos Estados Unidos, que eles dizem seguir um esquema do Antebellum. Seria, não é uma continuação, nem uma continuação espiritual, nada disso, mas é um molde que eles querem já estão fazendo no Antebellum, eles vão fazer pro Rapture, né?
Sim.
Então...
Mas assim, você falou que tá há 10 anos em desenvolvimento, mas dá pra dizer que provavelmente o que fez darem o sinal verde pra produção desse filme foi o sucesso do Corra, né? Eu sei que a comparação mais óbvia que tá sendo feita, mas provavelmente alguém levantou na reunião e falou, sabe aquela ideia lá? Então, é tipo um Corra, só que um outro Corra.
A Lionsgate não é exatamente uma pessoa que, assim, banca ideias originais, tem franquias originais aí, Jogos Vorazes, o John Wick, né? Coisas que não saíram de IPs já beneficiadas, né? Mas eles estão sempre atrás de nichos do mercado ali. Eu acho que eles viram no Antebellum uma forma de replicar o sucesso do Corra.
Sim.
Talvez eles até tivessem, se não fosse a pandemia, né, no caso. Antes da gente ir pra sinopse e dar pra sair na discussão, vale dizer que esse sonho, essa ideia original que os caras tiveram, na verdade, está incluída no primeiro e terceiro ato do filme, né? Tudo que está no segundo ato do filme foi roteirizado do zero ali. Então, o projeto existia... Ele foi expandido para virar um filme. Não sei se ele era um curto ou não, mas a ideia original está no começo e no fim do filme. Então, é um processo interessante e criativo, que a gente pode até comentar com maior propriedade aí daqui a pouco nas opiniões.
Então, vamos lá para a sinopse.
Sinopse!
Uma escritora bem-sucedida se vê presa em uma realidade horrível que a força a confrontar o passado, o presente e o futuro antes que seja tarde demais. Na repercussão do filme, ó, no Letterboxd está abaixo da média aí, né, com uma nota de 2.6. No Rotten Tomatoes, apenas 28% da crítica aprova o filme versus 55% do público. pouquinho mais aí generoso, público, né? E no Metacritic, 45 de 100. É o filme que está disponível aí, como a gente falou lá no começo, para aluguel. Tá num precinho bom, né? R$11,90. Ou, se R$11,90 aí é enganoso, tá? Porque se você clicar lá em R$11,90, ele vai dizer que R$11,90 é em baixa definição, baixa resolução. Pra você assistir Caralho. Em HD é R$16,90.
Não é possível.
5 pila a mais. Mas ainda assim baratinho, né? Se você for comparar com os grandes lançamentos aí...
Posso comparar com o Scooby?
Isso, comparar com o Scooby que veio a 59 conto, né?
Mas, ó, como a gente disse, mais um dos filmes afetados pela pandemia aí. E que é estranho. Eu não... aí eu pergunto pro Carlos Merigo, que talvez tivesse mais antenado. Esse filme tava programado pro SCSW esse ano?
Putz, eu não lembro. Eu não... mal tinha começado a ver as palestras que eu ia ver. Eu não sei nem... que filme que eu tinha colocado na minha lista? Eu coloquei, acho que o do Beast Boys, né?
Que a gente já gravou, inclusive. Então, me parece que era um filme do SXSW. Tem uma cara de SXSW esse filme, sei lá por quê. Meio nos modos do Lugar Silencioso até, né? Que eu acho que o 2 ia passar também no SXSW. Mas enfim, era um filme que mirava a janela de agosto aí pra lançamento. Eles estavam com esse plano e provavelmente ia passar algum festival.
Quem tava confirmada pro STCW era a Janelle Monáe, né? Talvez isso que confundiu sua cabeça. Provavelmente o filme ia ser exibido por conta dela tá lá, né?
Exato. Ainda mais sendo a Janelle Monáe, que é essa pessoa, essa figura meio messiânica aí.
Isso.
Incrível, né?
Era possível.
Ah, mas de qualquer forma, o filme eu acho que ele quebrou completamente. A Lionsgate puxou o filme, foi um dos primeiros filmes puxados aí pela pandemia aí. Eu acho que foi na onda do Candyman, outro filme aí com foco nas questões raciais dos Estados Unidos aí, que, de terror, que foi puxado. Mas ele ficou indo e voltando, o Lionsgate falava, não, vou lançar no cinema, mas, né, com a pandemia continuando, os cinemas não dando nenhum sinal de confiança, os caras finalmente deram o braço a torcer e jogaram pro streaming direto. Vale dizer que nesse caso o Brasil até que não foi tão lento assim em relação ao streaming como a gente viu como Invisível, por exemplo, que chegou 4, 5 meses depois aí da estreia no streaming americano, né? Que foi uma parada confusa pra cacete, os caras não sabiam o que fazer. A Paris Filmes colocou no dia 31 de outubro, 1º de novembro aí, aproveitar o pique do Halloween, principalmente. Mas lá nos Estados Unidos eles fizeram Premium Video On Demand, né? Que é a locação premium que você paga mais caro pra assistir o filme, porque... lógicas de Hollywood.
Porque a galera é otária, é isso? Tem gente que paga mais, então paga aí.
Vai fundo, né? Deve ter alguém que vai querer ver esse filme muito mais cedo. Não sei por quê. Mas tá aí, tava nesse formato desde o dia 18 de setembro. Então é um mês de distância aí entre relações nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então, considerando que tem filme que tá saindo nos cinemas aqui depois de 2 meses no streaming lá nos Estados Unidos, vai, é uma mini vitória aí do circuito, vai. Os caras estão aprendendo aos poucos a lidar com essa informação, né?
Muito bem, vamos lá então dar nossas opiniões super embasadas, importantes e imperdíveis para os nossos amigos.
Bora,
e
eu tô querendo saber de você, Merigo. Você com o seu hábito sacal de ocultar notas do Letterboxd até a gravação para criar mistério,
Jamais, não é criar mistério de jeito nenhum. Aqui eu acho que, como a nossa discussão aqui enriquece muito a minha visão sobre os filmes que eu vejo, eu guardo a nota, porque muitas vezes muda, né? Às vezes pra baixo, às vezes pra cima. E dessa vez eu até digo que eu não sei de verdade de dar estrelinhas pra esse filme, porque eu li bastante coisa, né? Antes da gente gravar, muitas opiniões até de críticos negros e críticas negras, que cada um tem sua visão, né, sobre o filme. Tem gente... eu vi uma divisão bem grande, né? Opiniões bastante divididas de gente falando, ah, se é pra fazer um filme de escravidão em que os escravizados lutam de volta, conte comigo, pode fazer mais que eu quero ver. Mas teve muita gente, acho que a maioria, né, dizendo que o filme faz uma exploração da dor aí em nome do entretenimento, né? E da...
Primeiro plano é feio, né? Tem que dizer. Aqueles primeiros planos, né?
É porque eles têm toda uma beleza, né? Onírica ali, tipo, pra mostrar uma situação hiper cruel, né? O filme inteiro eu acho que ele é bastante brutal nesse... E eu até vi uma entrevista com os diretores, né? O Gerard Bush e o Christopher Hance, que É importante dizer, né? Não é. Eu acho que essa é uma informação que não tem que ser dada, né? Independente do filme, se o diretor, a diretora é negro ou branco, né? Mas nesse caso, precisa ficar claro que é uma dupla de diretores, um é negro e outro é branco, né? Então, e uma das críticas que eu li, que era de uma crítica negra da Vulture, ela fala o seguinte: não é porque o diretor é negro que ele tá livre, né, de cometer erros, né, nessa representação da escravidão, né, do pecado original da América, né, como uhum. eles chamam. E eu acho que o filme tem esse desejo, né, de querer, é um pretexto de mostrar uma situação do racismo e do supremacismo branco, e aí ele tem como pretexto que ele vai te educar, mas ele precisa perturbar e te chocar ao longo do caminho, né. Então, por que que tem cara de ser filme de publicitário? Porque ele é completamente baseado em cima de um artifício, né? Parece que o diretor teve essa ideia e tentou construir um filme em volta dessa ideia meio Shyamalanesco, né? Se a gente pode...
A gente pode até citar um dos filmes do Shyamalan nessa discussão mais pra frente.
Isso, nos spoilers, acho, né? Que agora não pode, mas ele tenta fazer isso e de verdade, cara, eu até acho que é uma boa ideia. Se alguém me contasse isso, fala, putz, parece interessante, né? Um twist legal. Só que eu acho que o filme tropeça em todos esses temas que ele quer tratar quando ele tá sempre focado em mostrar essa virada, né? Então, não consegue. No fim das contas, eu não consigo dizer pra você o que, que o filme... Qual é a mensagem do filme? O que, que ele quer falar pra gente? Além de, a escravidão é ruim, os brancos eram os vilões, os negros foram vítimas. E te mostrar pela enésima vez, diante de um monte de filmes de escravidão que a gente já viu, de explorar essa dor e essa brutalidade, porque no fim não conta nada, né? Assim, e principalmente, talvez a minha opinião e a opinião de muita gente seja muito impactada pelo fato de que a gente teve recentemente, né, não muito tempo atrás, um filme que foi super elogiado, né, premiado, que é o 12 Anos de Escravidão, né? Que ele também passa pelo mesmo processo de ser um filme... É cruel, brutal, de mostrar cenas de violência explícita, só que para todo mundo ficou claro na época que aquilo era necessário, né? Mesmo o filme caindo naquela velha narrativa de que precisa sempre ter um salvador branco, né? Precisa aparecer um Brad Pitt em algum momento.
Nessa hora brota o pôster do Brad Pitt
na Itália,
tá em destaque, né? Exato.
Só que eu lembro que naquela época isso ficou meio estabelecido. Ah, o filme é desse jeito, ele é cruel mesmo, mas ele tem uma característica, todo mundo aceitou isso, educativa, né? Ainda mais para as novas gerações, né? E para gente que fugiu da escola, né? Não estudou. Eu acho que o filme foi importante naquele momento. Agora, esse, ele só tem uma desculpa, né? Ele não consegue dizer. Se você for pensar, eu acho que o sucesso do Corra, né? Como eu falei, ajudou o filme a ter... O Antebellum tem um sinal verde, provavelmente, para ser produzido. Mas tudo aquilo que o Corra tem, aquele toque inteligente, né, e satírico, né, de discutir o racismo estrutural, né, ainda de uma forma até bem mais leve, né, e bem humorada do que isso, esse filme não tem, né? Ele só fica mesmo se equilibrando o tempo todo em cima dessa virada aí. Só que no fim das contas, não tem muito a dizer. E você, Pedro?
Cara, esse filme, ele mal consegue levantar do chão, né? Você tem essa impressão, às vezes, que ele nem consegue decolar direito, né? É meio...
É, porque assim, ele tem um primeiro ato, que é todo filme de escravidão já feito, né? E você não entende até onde aquilo quer chegar. E depois ele tem, assim, pra quem assistiu o trailer, eu não sei se vale dizer, porque tem gente que não assistiu o trailer, né? Mas... talvez esteja claro até nas imagens de divulgação do filme. Quando você for alugar o filme, aparece uma imagem que já vai te dizer que não é só aquele primeiro ato, né? Porque tem um primeiro ato que é no passado, que é durante uma... que é lá numa fazenda de algodão com os escravos. E tem um ato no tempo presente, onde tem a Janelle Monáe, tem uma família, né? De comercial de margarina e tudo mais. E aí o filme vai contrapor essas duas realidades.
Duas visões, né?
É, então, até o filme chega... Quando o filme tá te mostrando essas duas partes, você, até ali, um é um filme de escravidão, outro é um filme de uma família, quase uma... Não é uma comédia romântica, mas, né? É um filme ali...
Cômico, vai.
Cômico, é.
Tem uma comédia. Pode... Tem a Gabourey Sidibe fazendo graça.
Isso, exatamente, hora. É. Que tem uma questão aí também, né? Que o próprio Gerard Bush falou que é... Ele queria mostrar os negros em papéis que eles não são representados, né? Empoderamento da mulher negra, né? Vivendo ali pequenas questões do racismo estrutural do dia a dia, mas que... E sempre com cartão de crédito as pessoas podem responder a esse... a esse tipo de preconceito, né? Então, ele vai mostrando essas situações ali, mas você não entende como essas coisas vão se conectar, né? Tá, e acho que você tem razão quando você fala que não levanta do chão, porque você tá, durante esses dois atos aí, se perguntando pra onde essa história tá caminhando, né? Leva uns bons, o quê? 40, 50 minutos até você ter uma resposta que tente conectar essas duas realidades aí.
É uma espécie de síndrome de Quarteto Fantástico, né? E, assim, eu não sou uma pessoa que mais detesta Quarteto Fantástico Planeta Terra, como muita gente odiou na época o remake do Josh Trank, mas é aquela coisa, bate uma hora de filme e você fala... Isso, aí, isso já é o segundo ato, sabe? Você já tá na... Bateu uma hora, falta 40 minutos e o filme parece que não... não foi pra lugar nenhum, parece que ele tá introduzindo coisa ainda, e aí... quando você vê, já tá no clímax, em uma outra parada, e nada se conecta tão bem, né? Então... É meio sinal de o quanto o filme ele é dissonante do Corra, né? E eu acho que nessa hora é legal perceber o quanto o Corra ele se distingue de muitos desses filmes que tentam tratar da questão racial e dentro de uma lógica de gênero, mas que não conseguem porque eles têm muita intenção, mas pouca tradução pro cinema de fato ali, né? Me lembra muito o Destino de uma Nação, que é o do Nate Parker aí, que foi o filme condenado... Era um filme que era um Oscar contender, claro, e aí
isso.
O filme se deu mal porque o cara teve denúncias de assédio e estupro, né, rolando na imprensa, e isso acabou com o cara, era o ano do Me Too, se não me engano, ou um ano antes. Então, assim, me lembra muito esse filme porque era a mesma coisa que isso. O filme talvez tenha o coração no lugar certo nas questões sociais que ele quer despertar ali, nas provocações que ele quer fazer, mas chega uma hora que você começa a falar, cara, assim, o filme que você tá fazendo não tem nada a ver com o que você tá querendo fazer. E eu nem, nessa hora, eu nem fico pensando muito nessa questão do fetichismo pela violência em recriar a época ali, que eu acho que o filme até tenta botar isso em xeque ali, de alguma forma, mas não foi uma questão, assim, de criticar o filme, não foi algo que me incomodou tanto ali, apesar de que tem muita gente que, obviamente, incomodou, porque o filme começa de uma maneira muito violenta ali, tem uma escrava sendo torturada e tem um plano ali, na hora que ela vai ser queimada ali, que o plano vem de baixo, ali, pegar a reação de dor ali, principalmente... De uma maneira meio... fetiche mesmo ali. De mostrar a reação de dor da Janelle Monáe na questão. Esse filme também tem um problema muito claro de que ele confunde o que é um segundo ato ali, geralmente. Ele quer fazer uma graça, um filme quebra-cabeça, uma coisa... Agora eu vou deixar o Merigo meio puto, uma coisa meio Nolan até de ser... Ah, não, vamos brincar aqui com a estrutura da história.
Que isso, de graça, velho.
E não se justifica, né? Quieto, não, não vou bater no coitado, não tá... Hoje não precisa, mas ele tem essa vocação por um cinema de quebra-cabeça que não faz sentido pra estrutura da história em nenhum momento. Você nem entende por que aquilo veio depois na história, sendo que o final você fala, pô, mas seria muito mais interessante se isso tivesse vindo antes, né? Eles queriam despertar uma reação de choque, então nessa hora faz sentido que eles tenham começado o projeto só com o primeiro e o terceiro ato na cabeça, o segundo meio que foi um amordaçado que eles fizeram, porque fica muita coisa solta no filme, muita conexão, muito personagem jogado ali no meio que não se conecta a nada, né? E eu acho que é legal que o Migo trouxe essa fala do diretor aí, falando que não, a gente queria mostrar a força das mulheres, negros em papéis diferentes dos tradicionais. Só que eu acho que a Gabourey Sidibe no filme tá longe daquilo que o Little Harry foi no Corra, né? Que era o melhor amigo que tinha ficado cuidando do cachorro. Enquanto o protagonista ia conhecer a namorada branca, ia descobrir que a família branca é escrota pra cacete, né? Então, o filme quer ser muitas coisas, né? E o 12 anos acaba sendo uma memória forte, porque parece mesmo que o projeto virou uma centelha depois do 12 anos de escravidão, né? Tem um pouco das questões ali de violência e como confrontar esse histórico, né? A própria premissa, né? A citação do William Faulkner no começo, o passado nunca foi embora e ele ainda está acontecendo, né? Então...
ele nem mesmo passou,
Então, é um filme problemático por essência e O que é triste, porque eu acho que existe até um conceito legal ali dentro, uma tentativa, uma premissa que poderia ser interessante em mãos melhores, né?
Eu acho. Eu acho que o filme perde qualquer senso de sutileza, né? Ele tem uma mão pesada, né, na hora de colocar... Porque, assim, o filme é todo baseado nessa virada, né, da história, nessa surpresinha no plot twist, que aquilo, como eu falei, ele tropeça nisso tudo... E é um elefante na loja de cristais, né? Não tem sutileza nenhuma para apresentar nenhum dos temas que ele tenta discutir. E nessa mesma entrevista do Gerard Bush que eu li, é uma entrevista que foi feita pelo Letterboxd. Aliás, quem entrar na página do Antebellum, tem o link lá. Ele defende a questão da violência do filme, né? Ele disse que não teve intenção de fazer violência gratuita e que tudo tinha um significado e um propósito. Ele, por exemplo, fala que tem muitas coisas que estão fora da tela, que você não vê nenhum tipo de chicotada ou coisa do tipo, né? Mas mostra outras situações bem piores, né? Na minha opinião.
A questão da violência é isso, né? E, tipo, faz parte da questão, então meio que configura o filme malvadinho, né? De certa forma. Ah, não, vamos mostrar essa violência com um propósito pra despertar algum tipo de reação no público.
E com os personagens todos estereotipados, assim, né? Não existe nenhuma discussão mais profunda, né? Eu acho que o filme não consegue ser, como é que se diz, tão edificante, né? Pra tratar esse tema quanto ele acha que é, né?
E falta a lógica do mundo, né, cara? Eu acho que isso foi uma coisa que me quebrou as pernas de vez, assim, no filme.
Falta a lógica
no mundo.
Você
não entende como aquele mundo... Falta, não tem... Naquele, assim, quando você entende o que tá acontecendo no filme, você olha e fala, não, mas por que isso tá acontecendo dessa forma? Isso. Por que as pessoas estão se subjugando assim, entendeu? Parece que não foi pensado muito além do, não, precisamos impactar as pessoas com esse conceito mega foda, assim, meio Black Mirror, sabe?
Bem citado, que uma das coisas que eu li era isso, né? Que seria um episódio ruim de Black Mirror, né? Que eu acho que é até... Eu sei que muita gente odeia Black Mirror. Eu acho que é até uma sacanagem com a própria série, porque os episódios da série que trataram de racismo eram bem mais eficientes e inteligentes do que esse filme, né? Então, acho que não serviria nem pra isso nesse caso. Ou até sim, mas seria um rescaldo ali, vai. Um episódio do meio... de uma temporada de Black Mirror.
E aí eu acho que pra matar é foda, né? Vem logo depois aí que a gente terminou de ver o Lovecraft Country, ou, né, nos Estados Unidos as pessoas estavam vendo Lovecraft Country. Então você olha e fala, cara... Eu acho que foi o Rui Garnier que escreve pro Globo que definiu bem. É tipo uma mistura de Black Mirror com Lovecraft Country e os dois são um episódio muito ruim um misturado no outro, sabe? Então fica uma coisa perdida uma hora ali. Você... Meio uma coisa de impacto que nem faz muito sentido pro filme. O que é uma pena, né? Tem um conceito legal, tem a Janelle Monáe, que é uma presença mesmo. Eles falam até em entrevistas que a Janelle foi pensada porque ela tem essa presença, né? Eles escolheram depois que viram ela em apresentações aí de Grammy, Emmy, Oscar, né? E viram que ela tinha uma presença ali que era muito forte ali porque poderia funcionar com o que eles queriam. Mas, no fim, o filme parece que não vai pra lugar nenhum, cara. E é esquisito como tudo se desmonta, né? A plenos olhos. E aí tem um final que é vagabundo demais a ponto de dar uma risada ali, porque é tão grito, assim, meio eureka da Jessica Chastain no Interestelar ali, jogando os papéis pra cima, e que você fica meio... Putz! Que é complicado. Então, é triste. É um filme que decepciona bastante, assim, pelo menos.
Vamos pros spoilers, pra gente poder falar?
Bora!
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Bom, em relação, né, à viradinha, né, que na verdade, né, não era uma viagem no tempo, nem nada do que o trailer poderia sugerir, tudo não se passa no presente, onde ela foi raptada, escravizada, né, pelo bel prazer dos seus captores, e aí o último ato ela tentando fugir desse lugar, né?
Primeira questão, por que ela não fugiu logo, né, cara? Tipo, primeira coisa, por que ela continuou trabalhando e, assim... O que justamente
não fica claro
prende
quanto
ela, né?
Tempo ela tá ali, né? Não tem aquilo que você falou, falta lógica nesse mundo, né? Assim, uma coisa que eu gosto do filme, como eu falei, acho que tem alguns pontos que dá um lapso na nossa cabeça de que aquilo poderia ser um filme melhor, mas que ele não... que a própria história não consegue ir além, né? Que eu gosto muito da parte, porque ela é uma... antes dela ser raptada, né? Ela é uma mulher que... como se fosse uma ativista, né? Da causa negra, das questões sociais. Então, ela dá entrevistas, ela escreve um livro, né? Ela faz uma palestra, né? Etc e tal. E aí, ela é raptada, né? Pra esse campo da guerra civil, né? Como se fosse na guerra civil ali dos confederados. E uma das coisas que os escravos não podem fazer, que as pessoas raptadas ali, sequestradas, não podem fazer, é falar, né? Elas têm que ficar quietas. E acho que uma da personagem lá, que é o vilãozão lá, né? O principal, o dono da porra toda, fala pra ela que ela não é uma líder, que ela só fala, né? Que ela só sabe falar, que ela não consegue liderar ninguém. Então faz esse contraponto que eu acho interessante com a versão urbana delas, digamos assim, com ela presa lá. Então, meio daquele ponto que a gente discute bastante, né, do ativista de sofá, ou da pessoa que reclama muito no Twitter, né, tá sempre falando, mas não faz nada na prática. Então, o filme acho que tenta fazer essa provocação de, ela é uma pessoa que tá falando, né, aí pra todo lugar, escrevendo livro, dando palestra, mas agora, nessa hora, é hora dela poder, ela se levantar e lutar, né. Então, acho que o filme tenta fazer outra sacadinha em relação a isso, né? Mais uma das várias sacadinhas que o filme tenta pregar na gente. Eu acho que é uma discussão que poderia ser mais elaborada, criativamente trabalhada dentro do filme, mas também não vai pra lugar nenhum, né? Assim como outros personagens que são apresentados ali, eles também só servem de escada pra uma situação ou outra, como a própria família dela, né? E depois desaparece.
Cara, eu fico voltando para essa pergunta porque realmente parece que o filme... Eu fico até pensando, o filme poderia ser bem mais legal se você já soubesse do começo que ela tá presa naquela recriação dos Estados Unidos do sulista escravo, né? Que no final você entende que é uma parte escondida de um parque de reencenação da Guerra Civil Americana. Isso. Que quer reviver aqueles momentos de glória da América Confederada. Que, porra, como já disseram, né? Teve 5 anos de vida, os caras estão achando que é uma era aquela merda, né? Puta que pariu, né? É impressionante. Só que, cara, parece que o filme ele quer ter esse choque pra você ficar, nossa, incrível, ela se vingou, ela queimou os caras naquela casa. Sendo que você nem entende porque eles queimam negros naquela casa, cara. É tipo, se era o ponto era recriar, sabe?
O filme não ensina nada sobre nada, né? Nada sobre a história, nada sobre a guerra civil. Ele é só um exploitation mesmo. E nesse sentido, eu sei que também ele não tá longe de ser uma unanimidade, mas se você comparar com Django Livre, por exemplo, né? Eu acho que é um filme que consegue equilibrar melhor, né?
O Django, ele pelo menos tinha um propósito ali. Mesmo que você pode criticar a distorção do Tarantino ali, e eu concordo. Acho que é o filme mais fraco do Tarantino. Fico falando... Posso falar 1000 horas sobre isso, mas... O Antebello, ele é confuso por essência, assim, né? Ele tá muito preso nessa lógica do quebra-cabeça ali, muito cabeçudo. Ele quer que você fique pensando o que tá acontecendo de fato, porque aquele rompimento... E, pô, ele tem um filme legal em mãos, cara. É uma mulher que foi raptada e é forçada. Uma mulher que é uma liderança negra, né? Naquele mundo que eles constroem, ela é raptada pra se tornar uma escrava porque ela está incomodando aqueles brancos sulistas malucos que querem ter uma. Viver no passado, né? Pô, existe uma trama que poderia ser interessante, né? E nesse ponto eu acho que vale dizer, né? Essa premissa, né, da pessoa que tem uma vida livre e é obrigada a viver um ano de escravidão, é chupinhado 12 anos de escravidão, assim, 100%, né? É a mesma lógica, né? Então, você fica pensando nos vários tipos de filmes que eles puxaram ali pra formar aquela história, né? E aí, de novo, a comparação com o Corra é legal, porque o Corra... muita gente ficou confundiu o filme, achou que o filme era um filme de viradinha. Ah, não, porque o filme é sobre a família... A família é racista e quer controlar os negros. E a história, na verdade, é todo esse plot twist. Sendo que o Corra era muito mais legal por tudo, né? Era a história que era interessante, os dispositivos, os gatilhos que ele cria ali pra você ficar constantemente imerso naquele mundo e tentando entender a lógica daquela família, o que eles querem fazer com os negros, no fim das contas. E nesse não, cara. É tipo a viradinha pela viradinha. Ele é o... O Antebello é meio que a prova de como o Corra é um filme foda, entendeu? Eu acho na minha visão, pelo menos. E... Assim, de novo, há coisas legais no Antebellum, há coisas legais, assim. Eu acho que esse mundo mesmo, que muito, muito frágil, tem umas coisas que podem ser, que, como o Merigo disse, podem ser muito interessantes, né? E você fica intrigado pela lógica, né? E até o momento da fuga ali, você quer entender por que ela tá fazendo aqueles movimentos, né? E a própria personagem da Kirstie Lemons aí, que é... que ela faz uma escrava, acabou de chegar, acabou de ser raptada. Que, de novo, você não entende como é que ela chegou naquele mundo daquela forma depois que o filme se desvela, né? Então...
E por que ela tá grávida, né? Ela só tá grávida pra ser mais uma outra ferramenta pra violência logo depois, né?
É, então, existe... Falta algo, né, cara? Parece que o filme foi pouco pensado de metodologia prática, né? Parece que... E aí parece o filme publicitário por essência, né? Eles queriam o impacto da Janelle Monáe queimando aquela casa de queimar os escravos com os brancos, filhos da puta branca, e os caras falam, não, a gente nunca vai desistir. E ela falou, não, a gente vai fuder esses caras mesmo. É um filme publicitário escondido num filme, né? É muito interessante esse processo, assim. É bem legal pra você identificar esses rolês. Mas, coitado, né? Tem coisas legais. Tem coisas que eu acho interessante. A história poderia ser legal. Poderia. Pô, de novo, as cenas com o Gabriel Sidibe até que são legais, assim. Eu gosto das cenas de encontro lá. Eu gosto dessas relações, né? Só que tá tudo mal ajeitado, né? Parece, não sei.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Vamos.
Difícil, viu? Quer começar você, Pedro Estrada, pra ver
se... Posso começar? Eu vou dar 2 estrelas, porque eu acho que o conceito é interessante, não é nada que ofenda também. E com a nota de que, cara, aquele final é uma vergonha alheia do começo ao fim, né? Aquele slow motion na guerra civil, correndo, ela gritando, o plano na cara.
Né? Que era pra ser um momento super catártico, né? E só que não... Não rolou.
Só que não dá em nada, né? E tem a Gina Malone que, cara, não sei... Essa mina tá escolhendo muito mal os papéis. Ela tá com o dedo podre. Que ela fez o Stardust, né? Eu vi na mostra o Stardust. E, cara, essa mina não tá sabendo escolher filme, cara. É impressionante, assim. Ela tá só errando os projetos. E ela foi cortada do Batman vs Superman também. Então, tá numa sequência péssima, né? De alguém que fez Em Chamas aí há uns tempos atrás.
Muito bem. Ó... Vou seguir o relator aqui e dar 2 estrelinhas também, tá?
Então, fechou. A média cinemática 2 estrelas, é isso?
Isso aí. Então vamos lá, vamos para o nosso momento pós-créditos, né? Temos mais notícias bombásticas da semana, Pedro Estrada?
Temos uma notícia bombástica, eu acho que a gente só vai ter um aí, porque eu acho que é importante comentar, né? Que o Disney Plus finalmente revelou planos de preços, parcerias, aí impactou o brasileiro nessa última terça-feira aí que tá rolando e provavelmente deve impactar mais aí, porque agora faltam menos de 14 dias pro lançamento da plataforma, né? Eu queria perguntar ao Carlos Merigo. Carlos Merigo, R$27,90 é um preço que você assinaria Plus recorrentemente, sem pensar muitas vezes?
R$27,90? Cara, eu gosto mais do R$9,90 lá do Prime Video. se puder chegar lá. Mas, assim, eu fico interessado... Acho que a gente vai nessa nova possibilidade de combos que vão surgir, né? Como a Apple fez com o Apple One, né? Juntou um monte de serviço embaixo de um mesmo preço, né? A gente tem essa questão aí da Globoplay com a Disney Plus também, tentando fazer um combo, isso pode interessar mais. Só que assim, eu também gostei muito de ver que vai ter ações promocionais, né? Teve uma revelada hoje de que o Bradesco vai dar 6 meses grátis, né? Que é outra coisa que eu gosto também, quando é grátis. Como,
quando é grátis, olha...
A Apple tem feito isso com o Apple TV Plus, né? Eles deram um ano grátis, até agora estenderam, vai até fevereiro... período grátis, porque é isso, falta catálogo ainda, né, pra justificar você fazer uma assinatura e um compromisso de longo prazo se você pensar em fazer uma assinatura anual por conta do desconto. A assinatura que eu fiz da HBO Go, eu fiz anual, porque acho que o desconto valia bastante a pena e tinha um catálogo ali gigante pra explorar e muita coisa que eu ainda quero ver, né? O que não é o caso de uma Apple Plus, por exemplo, não sei se o da Disney. É óbvio que a Disney também vai ter muita coisa em catálogo, mas são coisas já muito estabelecidas e famosas que eu já assisti, né? Já assisti no cinema, ou tenho DVD, Blu-ray, enfim. Não vai ter um catálogo ali cheio de material novo, entre aspas, né? Pra poder explorar.
A Disney tem um problema evidente, né? Eu acho que esse primeiro ano eles só tiveram de hit pra valer mesmo o Hamilton, que estourou lá nos Estados Unidos, bombou na pirataria, aparentemente, né? Muita gente no Brasil viu antes do negócio sair aqui. E o Mandalorian, né? Que foi indicado ao Emmy até. Tem a série de Star Wars, né? Mas, cara, se você pensar, tirando isso, Mulan não foi esse hit... a série do High School Musical é legal, mas não também é uma coisa muito nichada. Os filmes, o Artemis Fowl não deu certo.
Você teria que assinar contando muito com os lançamentos, né? Você tá assinando como um investimento futuro, né? Então, assim, eu confio que a Disney vai lançar um monte de coisa imperdível nos próximos meses, então vou fazer uma assinatura, né? Que é ao contrário de quem chega para assinar agora uma HBO, a própria Amazon, a Netflix... É que é isso, tem um universo de coisas lá pra se assistir enquanto coisas novas não vão sendo lançadas. Faz sentido ou não?
Faz sentido, e eu até acrescento, eu acho que além dessa coisa do lançamento, o único ponto de atração da Disney atualmente é pra quem quer muito ver a parte, o catálogo antigo da Disney, né? Quer ver os filmes dos anos 60 e 80, que são coisas que nem saíram direito no Brasil, mas... Pô, pega da população grande aqui do Brasil, nem tô... Assim, isso deve ser o quê? Menos de 10% da galera, né? Que deve ter esse interesse.
E você, vai assinar ou não?
Eu já assinei, é o pior de tudo. Já, eu sou parte desses 5% da população que quer muito descobrir essa parte de trás do catálogo da Disney, né? Quer ver essas coisas nos 70, 80 que geralmente não, nem chegam aqui no Brasil direito, a Disney nem coloca no catálogo. Mas eu já tô falando até com os amigos, eu falo, cara, eu assinei agora porque pensando assim... Daqui um ano eu vou parar de assinar, só se tiver uma opção como a gente viu agora o Globoplay, né? Que é R$37,90, você tem acesso ao Globoplay mais a Disney, né? Então é uma oportunidade de você ter o acesso aos dois por um preço razoável ali, que é o preço de uma Netflix Plus ali, né? Que é a Netflix mais top do mercado. E vale dizer, né? Foi preciso os caras pegarem o preço que era o preço anterior do plano máximo da Netflix, que hoje é R$45,90, né? Então...
Sim. Isso dá uma pista aí de como a galera tá com sangue no zóio contra a Netflix, né?
É, cara, pelo amor de Deus, a Netflix aqui é uma hegemonia a ponto das pessoas, quando falam streaming é sinônimo de Netflix aqui no Brasil, né? Tem esse lado, né? A gente até falou no programa da Mostra aí essa semana, quantas vezes a gente não falou de filmes, né? E sempre a primeira pergunta é, tem na Netflix? Vai entrar na Netflix, né? Mesmo quando é coisa da Amazon, né? The Boys vai entrar na Netflix quando, né? Deve ser um dos itens mais buscados no Google hoje em dia.
Sim.
Então, existe essa questão, né? Além do mercado, e a gente vai ver muito a Globoplay e a Disney indo de frente com a Netflix, por quê? A Amazon e a Apple vão se bater agora, né? Eles são muito mais serviços, fazem parte de um pacote maior de comodidades, né? A Amazon tem o Prime, tem o Amazon Music, tem o Kindle, né? E a Apple tem Apple Arcade, tem o Apple...
É, tem espaço no iCloud, né? 150 GB, né? Tem um monte de utilidades, né? Digamos assim.
Como acho que o Merigo até compartilhou num tweet comigo aí hoje que eu achei simbólico, né? O passo lógico da Netflix agora é fechar parceria com o Spotify e ir pra cima, né?
Sim. É, então... vamos ver. É que eles têm essa força, como a gente fala aí, do catálogo e principalmente, na minha visão, do FOMO, né? As pessoas, pra mim, elas vão querer manter a Netflix mais um, sabe? Porque a Netflix ainda tem uma quantidade de produção, de coisa nova e de catálogo gigantesco, né? Então, pra quem assina, dá a impressão, mesmo que ela esteja usando menos, talvez, né? Esteja consumindo outros serviços, ainda acho que tem essa impressão de que a Netflix tem um mundo de coisas, né? Que se você fosse escolher só um, ainda escolheria a Netflix, né? É, acho que vai depender aí dos próximos anos de quanto que a Netflix vai conseguir manter no catálogo de produções que não são dela e dessa velocidade com que ela consegue botar coisa nova no ar, que atualmente é muito grande, né? A gente pega aquelas imagens lá que sai todo mês, né? Que as plataformas divulgam esse mês na Netflix, esse mês na Amazon, esse mês na HBO. O da Netflix é uma lista gigantesca, né? É, de coisas com letrinha minúscula, né? Pra caber tudo na mesma imagem. Aí você pega a Amazon e HBO, tem meia dúzia, né?
E a Netflix é expansivo, né, cara? É pra todos os gostos, a ponto da Netflix agora querer rivalizar com a Disney e lançar animação pensando no mercado que a Disney ocupa hoje, né? O Caminho da Lua aí, que foi a animação e que tá mirando justamente esse público. E o Red Hayes falou isso, ele falou, nosso objetivo, meu objetivo agora é ter essa produção da Netflix de animação em fogo, porque, cara, vê a Caminho da Lua, tá 2-3 semanas no top 10 da Netflix ali, no top 3.
Isso, vamos começar a inventar super-herói agora, né? Se bem que eles fizeram um acordo lá com a editora do... Como que é o nome?
Mark Miller?
Isso, e não rendeu nada ainda, né?
Tá pra render, é tipo a Shonda Rhimes, né? Agora, 2 anos depois que a Shonda assinou com a Netflix, vai sair a Bridgerton aí, né, agora, que estão mirando. Sim. Mas nem todo mundo é Ryan Murphy, né, Merigo? Tem isso, nem todo mundo produz 20 pacotes de coisas ao mesmo tempo ali, né? Então, é complexo, cara. Vai, e a gente vai ver muito isso no cinemático nos próximos meses, né? Eu acho que pra gente é muito bom, né? Pelo menos assim, pra ficar vendo o que a gente vai falar aqui no programa. Acho maneiro, porque a gente vai ter uma oportunidade de falar mais coisas aí. Quantas vezes nessa pandemia a gente não viu semanas em que era apenas a Netflix dominando, né? Apenas conteúdos da Netflix ocupando o espaço do debate. Então, eu acho que é válido. pelo menos pra tirar o público de uma zona de conforto muito perigosa, né? Que é só o que tá na Netflix que a galera vai ver, né? Então...
É, se não tá na Netflix, não existe, né?
Exato. É um problema muito sério aí hoje e... Não que a Disney e a Globo sejam as grandes salvadoras, obviamente. É o contrário. Eu acho que tem muita coisa acontecendo e nesse ponto eu repito pra você que não ouviu o programa da Mostra, vai ouvir o programa da Mostra. Há colocações muito fortes ali sobre todo esse cenário que a gente tá vendo atualmente, mas é ver pra crer, como diria o poeta.
Muito bem. Então é isso?
É isso.
Muito bem. Quem quiser entrar em contato com a gente, repito aqui, o nosso e-mail é cinemático@b9.com.br ou procura aí nas redes sociais do B9, né, no Twitter ou... No Twitter tem o Cinemático Pod também, @CinemáticoPod. E no Letterboxd também tem o @Cinemático. Segue nós lá.
Tá bonito.
Valeu,
tá,
gente.
Tá ficando lindo lá. Beijão, galera.
Falou,
até a próxima semana.
Tchau.